Ora, senhoras deputadas, senhores deputados, agradecia a vossa atenção. Nós já temos quórum e então iríamos iniciar a nossa ordem do dia. Temos um primeiro ponto. Oh, senhores deputados, agradecia de facto, sou deputado Manuel Seabra. O primeiro ponto até tem muito a ver com o Partido Socialista, era bom que houvesse um bocadinho de atenção. O primeiro ponto tem a ver com a apresentação do projeto de lei número 312. Barra 12, segunda, do Partido Socialista, que tem a ver com a regulação da promoção e transparência da propriedade e da gestão das entidades que prosseguem atividades de comunicação social. Ah, pronto, era só para registar que, na sequência do que ficou determinado na última reunião, em que não é obrigatória nem automática a apresentação dos projetos de lei, mas os partidos subscritores, se o entenderem, podem requerer, portanto, a sua apresentação. Foi esse o caso deste projeto de lei, mas vamos dar aqui algum tempo enfim, de preparação, de intervalo, e passamos então ao ponto número 2, que tem a ver com a apreciação e a votação do requerimento do Partido Comunista Português, do Grupo Parlamentar, para a audição da ANACOM sobre o ponto de situação da migração para a TDT nos primeiros 6 meses de apagão analógico total e, portanto, dou desde já a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias para fazer a apresentação deste requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, esta questão que o PCP vem trazer aqui também está relacionada com o debate do Orçamento de Estado. Na medida em que tivemos ainda esta manhã ocasião de ouvir da parte de vários senhores deputados, e o PCP depois também acabou por referir essa matéria no debate com o senhor Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, o balanço que é necessário fazer destes primeiros 6 meses de apagão analógico nacional, digamos assim, desligamento a nível total do nosso território das emissões analógicas de televisão, inclusivamente para termos em conta que elementos ou que iniciativas ou que medidas deveremos tomar enquanto Assembleia da República ou em sede de Orçamento de Estado, no que diz respeito a medidas por via da ANACOM, por exemplo, ou de iniciativas no sentido de reforçar, digamos assim, a rede terrestre de emissores, etc. E tudo isso pode ter reflexos no debate orçamental e nas propostas. São hipóteses que eu estou aqui a enumerar daquilo que possa ter a ver com o momento de debate orçamental em que nos encontramos, tendo em conta que esta passagem dos primeiros 6 meses de emissão estritamente por via da televisão digital terrestre se cumpriu agora no passado mês de outubro, final do mês de outubro. Ora, o requerimento do PCP tinha dois objetivos, ou tinha dois pontos, digamos assim. Um ponto, começando pelo fim, felizmente já está, digamos assim, respondido e satisfeito, e eventualmente, admitindo ou não que o requerimento tenha contribuído alguma coisa para isso, julgo que terá sido no dia 26 ou 27 o requerimento. Eu não tenho aqui o documento à minha frente, o requerimento do PCP acho que é de 26 de outubro.
Deu entrada a 26 de outubro.
Muito bem. E 4 dias depois, com uma celeridade assinalável, já cá tínhamos a entrada na Assembleia do documento da ANACOM, dirigido ao Senhor Presidente, com o relatório que o PCP requer. E, portanto, este relatório final do Grupo de Acompanhamento de Migração para a Televisão Digital Terrestre já está na posse da Comissão Parlamentar, já foi distribuído aos senhores deputados e, portanto, o PCP registra com satisfação que o ponto 2 do requerimento já está resolvido, digamos assim. Falta agora o primeiro ponto que dará, inclusivamente, sequência a este que já está tratado. Interessa agora que, mais do que ler, tomar boa nota e refletir sobre o conteúdo desse relatório, possamos discuti-lo com a ANACOM. Possamos colocar as questões aos responsáveis da ANACOM, debater entre nós e colocando as questões aos responsáveis por esta matéria sobre este relatório e sobre o que ele transparece, a situação que está no terreno, a própria experiência que esta Comissão tem, e não é pouca, relativamente ao acompanhamento desta matéria, desde petições, mensagens individuais de cidadãos, processos de diversa ordem que esta Comissão e a Assembleia têm desenvolvido. E, nesse sentido, a proposta é de que possamos, de preferência, em tempo útil para enquadramento também da própria discussão do orçamento, mas, em todo o caso, o mais breve possível, realizar esta reunião com a ANACOM, acerca deste relatório que já cá temos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Intervenções sobre esta proposta de este requerimento? Não há intervenções? Passaremos então à votação. Pronto, então eu pergunto quem vota contra este requerimento? Quem se abstém? Portanto, está aprovado por unanimidade. Eu vou ter a oportunidade de esclarecer porque é que, no meu caso, eu sou uma vítima do apagão. Na minha casa. É uma vergonha. É. Uma vergonha ter recebido cartas da ANACOM e cartas da PT a dizer que o meu problema estava resolvido. Na sequência de queixa. E pior ainda, a perguntarem o número de telefone para efeitos de deslocação de uma equipa técnica que nunca lá foi. E na sequência da não deslocação da equipa técnica, recebo cartas a dizer que o meu problema está resolvido. Só que não está. E que, tal como eu, muitas dezenas de pessoas que vivem à minha volta não têm. E eu não moro no meio de um descampado qualquer. Portanto, acho que temos que perguntar o que é que aconteceu a estas queixas. Portanto, eu acredito que a grande maioria do povo português, de facto, beneficiou e está a beneficiar. Agora, eu sou a prova viva, o presidente da Comissão é a prova viva de que nem todos os casos foram resolvidos seguramente. Eu estou muito incomodado com isto, sinceramente. Diga, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu, é mesmo sem ironia nenhuma que eu digo que não fico nada satisfeito com as suas desvantagens, mas é diferente termos um deputado nesta casa, que ainda por cima é presidente da Comissão, que testemunha na primeira pessoa aquilo que tantas vezes nos dizem que não é verdade. E que nós às vezes somos acusados de exageros e de situações que não correspondem à verdade e que tudo isso está resolvido. E eu, é o que eu lhe digo, eu não fico satisfeito por vocês estarem a passar essa dificuldade, mas ao menos é um elemento de realidade que nós vamos poder ter nessa discussão. Muito obrigado por partilhar connosco, Sr. Presidente.
Não, eu não quero personalizar. Eu quero dizer é que o meu caso leva-me a pensar que poderá haver muito mais pessoas na mesma situação. E ainda por cima recebendo cartas mentirosas de entidades que devem ter responsabilidade. É só isso. Mas pronto, vamos seguramente esclarecer agora, só temos aqui um inconveniente. Como sabem, eu tinha solicitado à Sra. Presidente uma primeira orientação sobre o que é que deveriam ser os trabalhos da Comissão durante o período orçamental. A primeira orientação escrita era no sentido de que a Comissão poderia ter a sua atividade normal. Entretanto, a Conferência de Líderes decidiu em sentido contrário, ou seja, de que durante este período deverá haver contenção, digamos, nas iniciativas, nas reuniões, nas audições. E por isso, provavelmente, teremos que marcar esta audição só para depois do período orçamental. Não sei, estou só aqui a colocar a questão, mas eu, por mim, falo eu mais cedo, mas não quero também estar a contrariar uma orientação da Conferência de Líderes. Né? Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dois aspectos muito, muito concretos e muito concisos sobre isso. Em primeiro lugar, salvo melhor opinião, dir-se-á que tudo poderá ter relacionamento com questões do orçamento de Estado, isso já se sabe, mas há aspectos que podem ser mais evidentes ou mais compreensíveis, e eu admito que esta matéria é uma matéria em que essa ligação ao debate orçamental pode ser compreensível e pode ser atendível. E, nesse sentido, corresponderia à tal margem ou enquadramento. Não direi de exceção, mas há a possibilidade que ainda era deixada naquela mensagem do, do Dr. Cardoso da Costa, não é? Dando corpo à decisão da conferência. E, em segundo lugar, há um aspecto que eu até podia ter falado num eventual contacto fora da reunião, mas, sendo uma comissão de ética, a entidade que forçosamente tem a obrigação de tomar em causa matérias que têm a ver com substituição de deputados, etc., eu tenho uma questão de agora, do meu partido, para resolver. Não podia vir para a reunião de hoje, mas tenho que vir à próxima reunião, se é possível. Tenho a comunicar a boa notícia de que a minha camarada Paula Santos teve um belo menino chamado Alexandre, de ontem para hoje, e vamos ter que tratar da substituição durante uns meses. Isto para dizer que a nossa comissão tem aqui um peso acrescido da obrigatoriedade de reunir. Portanto, isto não prende necessariamente uma coisa à outra, mas apenas para dizer que, até de uma forma oportuna, alguma destas matérias poderá ser tida em conta.
É, mas então eu gostava de saber a opinião dos outros grupos parlamentares, se vê algum inconveniente que nós possamos agendar esta audição o mais rápido possível, sr. deputada Carla Rodrigues. Não vê inconveniente, então, que nós façamos. Pronto, então irei marcar o mais rapidamente possível, portanto, esta audição. Sim, esta semana, penso, também já era um bocadinho em cima. Pronto, eu perguntaria se a sra. Deputada Inês Medeiros quer já usar da palavra para o primeiro ponto, ou se quer ainda mais um pouco.
Sr. Presidente, eu estou com um duplo embaraço. Sim. O primeiro, de facto, não tinha visto o ponto e, portanto, eu é que pedi para fazer a apresentação e estou aqui um bocado aflita, portanto, com a discussão do orçamento, não preparei. Portanto, dava-me jeito, se pudéssemos adiar, porque, sim, tanto quanto eu percebi, o relatório não é também apresentado... Claro. Hoje, não é? E depois, por outro lado, estou a tentar abrir, mas o sistema da internet nem sequer me abre o documento, portanto...
Não há qualquer inconveniente em passar,
portanto,
este ponto para a próxima reunião.
Eu peço a vossa compreensão e peço desculpa, porque realmente isto é falha minha.
Não há problema. Passamos então ao ponto número 3, e aqui compete ao PSD, para já nós decidirmos, em geral, se, portanto, admitimos fazer o relatório sobre... esta petição, portanto, pagamento injusto da taxa de audiovisuais. Compete ao PSD, portanto, a indicação do relator. Portanto, penso que não há inconveniente em que se faça este relatório, esta petição, aliás, é nosso dever, e da parte do PSD, quer indicar já?
Sim, Sr. Presidente, indico já, é a Sra. Deputada Conceição Caldeira.
Muito bem. Fica então desde já nomeado. Passamos a outra nomeação, que temos aqui, portanto, mais uma iniciativa europeia, desta vez que tem a ver com exploração do potencial da computação em nuvem na Europa, e, portanto, eu compete ao PS, eu pergunto se, para já, se a Comissão tem algum inconveniente ou deseja fazer relatório sobre esta matéria. Portanto, ninguém se opõe a que se faça relatório, portanto, ou pelo menos... E o PS quer indicar agora ou indica depois? O deputado... Muito bem. E temos, seguidamente, mais uma indicação para uma iniciativa europeia que tem a ver com o primeiro relatório sobre a aplicação dos artigos 13, 16 e 17 da Diretiva 210/13/UE para o período 2009-2010 da promoção de obras europeias e serviços de comunicação social audiovisual programados a pedido da União Europeia. E, portanto, este relatório compete ao PSD e o PSD deseja fazer este relatório, portanto, penso que isto tem interesse para nós, é evidente, penso que ninguém se opurá que se faça este relatório. E...
Sim, Sr. Presidente, não nos opomos, independentemente disto ser já um próprio relatório, nós vamos elaborar relatório ao relatório da Comissão do Parlamento Europeu, mas não nos opomos a fazer este relatório, até já temos uma deputada que se disponibilizou para o efeito.
Que é?
Que é a senhora deputada Lídia Bulcão.
Muito bem, então fica a sua deputada Lídia Bulcão. Ora bem, portanto, o último ponto é a apreciação de atas. Nós temos duas atas, 66 e 67. Se não houver nenhuma sugestão de alteração, ficam consideradas aprovadas. E, obviamente, se houver alguma outra sugestão de alteração, poderá ser sempre vir a ser acolhida, caso seja apresentada. Outros assuntos? Há mais alguma outra pergunta? Não há mais nada? Então, a reunião está terminada por hoje. Muito obrigado. Boa tarde.